Boa noite. Vamos a Mateus capítulo 22, versículo 23 em diante. Estamos com a ideia, a verdade da ressurreição em mente. Então vamos continuar falando de ressurreição, desta vez na forma de um debate teológico, espiritual de Jesus Cristo com uma casta, um grupo poderoso de religiosos da época dele, Jesus, chamado os Saduceus, que faziam parte do Sinédrio, que era o grupo de religiosos judeus que dominavam e legislavam, policiavam o aspecto religioso do povo judeu que vivia sob o domínio dos romanos, como muitos outros povos da época. Então, neste episódio, Jesus é duramente testado pelos saduceus, porque os saduceus não criam na ressurreição. Aliás, eles não criam nem que havia vida depois da morte. Achavam que a sepultura era o final de tudo. Não criam em anjos, não acreditavam em espíritos. Então, eles aqui tentaram ridicularizar a doutrina da ressurreição, ou de um pós-vida depois da morte. Esses homens foram muito hostis a Cristo ao longo do ministério dele, depois que Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o céu, foram muito hostis aos discípulos de Jesus Cristo, os apóstolos. Então foram inimigos fortes e tenazes de Jesus Cristo. Mateus 22, versículo 23 em diante. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo e com o terceiro, até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo esteja conosco na transmissão desta pregação e na audição desta pregação. E que ele trabalhe nos nossos corações, sempre aumentando em nós a capacidade de entender as coisas do alto, nós que já somos crentes em Jesus Cristo, para aprender e poder viver aqui de uma maneira mais coerente com os teus ensinos e aguardando a nossa própria ressurreição, a nossa chegada no céu. E aos que não têm ainda o privilégio de serem filhos de Deus, através de uma fé em Jesus Cristo, pedimos que tu tenhas misericórdia e dê a essas pessoas arrependimento e fé. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, eles foram sagazes e muito maliciosos ao se utilizarem da lei de Moisés. Inclusive, esse grupo dos saduceus, eles criam que os 5 livros de Moisés, chamado Pentateuco, eram a base do Velho Testamento. Não davam muito valor aos outros livros, não. Então, eles foram bem em cima daquilo que eles criam que era o mais importante, que não era, não há um livro bíblico mais importante do que outro, mas é como eles criam. Então, provavelmente aqui, tudo indica, o propósito deles era mostrar que a ressurreição não é razoável e que a própria lei de Moisés tem prescrições incompatíveis com a ressurreição. Parece que é isso que eles queriam mostrar. Não, não tem sentido. A ressurreição, lá no céu, conforme a própria lei de Moisés, instrui aqui na terra. Então, quando projetamos isso para o céu, não funciona. Não tem sentido nenhum. Antes de responder diretamente à pergunta, Jesus declara: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A primeira palavra da resposta é uma bomba, sozinha. Errais. E eu dediquei toda a pregação de hoje pela manhã a este aspecto, a coragem de Jesus de denunciar no rosto, na frente de todo mundo que estava presente ali, o erro daqueles saduceus, e sem meio termos, indo direto ao ponto, vocês estão errados. E numa área que vocês são líderes, deveriam saber melhor. Então, é algo tão importante esse aspecto da coragem e da sabedoria, da denúncia do erro. Eu tratei tudo isso hoje na pregação pela manhã, não vou mais comentar, obviamente. Em que se constituía o erro deles? Duas coisas. Primeiro, não conhecerem as Escrituras. Segundo, não conhecerem o poder de Deus. O verbo conhecer aqui, ele tem um sentido meio forte de estar envolvido, de estar comprometido com algo que leva a sério, de levar realmente a sério e de estar examinando com profundidade alguma coisa que julga digno de ser estudado, examinado, levado a efeito. Esta é a ideia. Esse conhecer aqui não é só vocês não têm lido e tal. É mais do que isso. Pode até ter lido, mas não estavam se concentrando naquilo. Não está, acho que a melhor expressão aqui é que eu já falei. Não estavam levando a sério duas coisas. As Escrituras. É bem debatido essa questão do quanto o Velho Testamento, que era as Escrituras até aquele momento, né? Só o Velho Testamento, até que ponto o Velho Testamento ensinou a ressurreição, uma vida após a morte. Na realidade, há muitas passagens no Velho Testamento que falam, sim, da ressurreição e com graus de clareza variáveis. Mas está lá. E eu vou ler rapidamente algumas passagens para que vocês, de maneira até panorâmica, para que fique bem claro que, sim, o Velho Testamento tinha muito a dizer sobre a ressurreição. Quando eu falar ressurreição aqui, entenda, é uma vida com Deus depois da morte. E, tecnicamente, há ressurreição para a perdição eterna. Um corpo que irá sofrer eternamente, o perdido sem Cristo vai receber esse corpo. Então, há ressurreição para a perdição, para a morte eterna e para a vida eterna. O que está em vista aqui, e o que Jesus comentou aqui, era no aspecto de uma ressurreição com Deus. Aqueles que morreram em paz com Deus e que iriam continuar eternamente vivendo com Deus. Esse é o contexto aqui. Então, não vou explicar mais esse aspecto. Ok? Então, Jó capítulo 19, aqui eu vou tentar ir rápido, se vocês quiserem acompanhar, podem até ir, mas eu não vou esperar muito, não. Então, talvez seja melhor você deixar que eu leia, e eu não vou parar e comentar. Realmente eu quero uma leitura panorâmica de passagens do Velho Testamento que apontam com mais ou menos clareza a questão da ressurreição. Então, Jó 19, 25 em diante diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. E a passagem continua. Salmo 16, versículos 9 a 11, diz assim: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Essa passagem é messiânica e é aplicada primariamente para o próprio Jesus Cristo, a própria ressurreição de Jesus Cristo. Mas foi dita por Davi, então isso é aplicável a Davi também, embora de uma maneira secundária. Mas está aí. Passando aqui, logo a seguir, no Salmo 17, versículo 15: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, Davi de novo. Contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então, você vê que são passagens não muito desenvolvidas, algumas um tanto quanto poéticas, mas com um grande grau de literalidade, que ensinava, de fato, que haveria uma vida após a morte. Salmo 49, versículo 14, diz assim, e 15: como ovelhas são postas na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova onde a sua formosura se consome, a sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Salmo 73, versículo 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Isaías 25 e 8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. E tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Reconheço que talvez não seja muito clara aqui uma indicação da ressurreição, embora esteja aqui. Só que quando nós chegamos em 1 Coríntios capítulo 15, em que Paulo está falando explicitamente, claramente, detalhadamente da ressurreição dos crentes, ele cita precisamente esta passagem. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, quando ele diz, 1 Coríntios 15, 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ele cita Isaías e chama de profecia, como se estivesse pendente esta profecia. E ainda está para o dia de hoje, porque isso não vai acontecer. Ou seja, na época até que poderia não parecer uma profecia aquilo, embora fosse. E talvez nem falando diretamente a ressurreição. Aí vem o Espírito Santo através de Paulo e diz: sim, aquilo que meu servo Isaías falou 700 anos atrás aponta para a ressurreição literal. Sim. E aí vai, não vou ler mais. Isaías 26, Daniel 12, Oséias 13, várias passagens. Então, errais não conhecendo as Escrituras, está cheia de passagens na mão de vocês que vocês poderiam estar levando mais a sério e considerando e meditando nessas passagens e crendo nessas passagens. Estão pensando o quê dessas passagens que é a palavra de Deus? Estão aí para vocês verem, vocês estão errando. É o que Jesus Cristo diz. Além disso, eles deveriam saber que as características da vida ressurreta são diferentes da vida aqui. Não adianta querer fazer uma correlação da terra e do céu. Aí citam um exemplo aqui de um casamento, chamada lei do levirato, aquilo que está escrito ali, que quando alguém morresse sem filho, o homem, a mulher deveria casar com o irmão do morto para poder levantar uma descendência daquele que morreu sem filho e tal. Mas isso é para a terra, que vocês querem aplicar isso para o céu? Não funciona, vocês estão errados. Não é o caso, não. A própria descrição de muitos anjos no Velho Testamento, e o Velho Testamento trata de anjos abundantemente. Basta ler um pouco a descrição, estudar um pouquinho o que está registrado lá, para entender que são seres muito diferentes da nossa composição física. E querer aplicar uma instituição como a do casamento aqui, aplicar para lá. Vocês querem me ridicularizar? Será que sou eu que devo ser ridicularizado aqui? E vocês vêm com a ideia desta? Vocês estão errados. A resposta dele é dura. Na esfera espiritual, não haverá necessidade de reprodução física como neste mundo. Então, a rigor, Jesus poderia parar aqui, porque a pergunta já foi respondida. Lá no céu, como é que vai ser? Sete homens, Não, peraí, vocês estão tudo errados. Vocês não estão vendo que as Escrituras falam sobre a ressurreição, está lá escrito, e lá é diferente daqui. Bom, pronto. Você errou. Não é assim lá. Pronto, não tem sentido esta aplicação, esta comparação, esta analogia de vocês está desprovida de sentido. Ponto! Mas ele vai além e toca na ferida do problema. Os saduceus não criam na ressurreição porque não levavam a sério um segundo fator, o poder de Deus. E a maneira dele provar isto foi muito inteligente. Ao usarem Moisés para basear a pergunta deles, como eu já expliquei, os saduceus automaticamente reconheceram a autoridade de Moisés. Claro, Moisés disse isso, que se um homem casar e tal, morrer, homem casado morrer sem filho e tal. Então, eles que puxaram Moisés. Ao puxarem Moisés, eles, obviamente, acreditaram a autoridade a Moisés, ou ao Pentateuco, onde estava escrito os cinco livros de Moisés. É conhecido como os cinco livros de Moisés. Então, Jesus utiliza precisamente um livro do Pentateuco, no caso, o Êxodo, numa passagem que fala diretamente de quem? De Moisés. Numa conversa de Deus com Moisés. Vocês querem falar de Moisés? Vocês querem me ensinar, vocês querem me expor ao ridículo? Puxando Moisés, numa analogia totalmente descabida do que Moisés realmente disse para esta vida aqui, e vocês querem aplicar para lá. Querem falar sério de Moisés? Pois aqui vou eu. Agora é minha vez. Ali dá uma aula, claro, né? Êxodo capítulo 3, versículo 6. É a passagem que ele cita. A sarça ardente. Quando Deus se encontra com Moisés lá. A famosa passagem que Deus revela o seu nome próprio, eu sou, ou eu sou o que sou. Então, aqui, disse mais, eu estou agora em Êxodo, direto mesmo, Êxodo 3. Nem precisaria, porque Jesus citou lá. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Deus falando com Moisés. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então, voltando lá para a nossa passagem em Mateus, capítulo 22, quando Jesus argumenta, 31, e quanto à ressurreição dos mortos, querem falar da ressurreição dos mortos? Querem envolver Moisés? Não tendes lido? É meio irônico a pergunta dele. Jesus, às vezes, sabia ser irônico. E muito duro na ironia dele. Ia fundo. Vocês não têm lido isso, não? Que coisa! Uma das passagens mais importantes do querido Pentateuco de Moisés, de vocês, do querido respeitadíssimo Moisés e vocês, vocês não têm lido, não? O diálogo de Deus com Moisés. Uma das passagens mais importantes da Bíblia, não só do Velho Testamento. Vocês não têm lido, não? Devem ter se arrependido. O que nós fomos fazer mexendo com esse homem? Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Interessante é que Deus vos declarou. Deus não declarou nada para eles. Deus declarou, foi para Moisés. Mas era a Bíblia. E a Bíblia fala para os homens, é a palavra de Deus aos homens. O que a Bíblia diz, ela diz para o João, para o Joaquim, para o John, para qualquer um em qualquer lugar do mundo, para o japonês, para o chinês. Com propriedade, qualquer pessoa hoje pode dizer, olha, Deus lhe disse isso. Para mim, não. Primeiro, eu não acredito nem que Deus existe. Segundo, eu nunca vi Deus. Aí se me dizer que Deus diz isso para mim, diz, porque está na palavra dele. E o que está na palavra dele, ele está dizendo para todo ser humano. E se os animais entendessem, poderiam estar incluídos. Porque o que Deus diz, se o animal tivesse conhecimento, estava valendo também. Para o sol, para a lua, para o que for. Porque é o Criador falando, dizendo, pontuando, afirmando. Então, especialmente para vocês, saduceus, metidos a entenderem as coisas das Escrituras, ainda mais do Pentateuco, ainda mais Moisés, Deus disse para vocês, vejam o peso disso, hein? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, vocês não leram isso, não? Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. O argumento de Jesus é de uma lógica cristalina e irrefutável. Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó, para Moisés, em 1400 e poucos antes de Cristo. Esses patriarcas tinham morrido em torno de 1900, talvez, por aí. Aqui tem três patriarcas, né? Viveram muito, aqui está abrangido aqui uma época de uns 2 ou 3 séculos. Mas seguramente 3 ou 4 ou 5 séculos antes, esses homens tinham morrido. Antes de Moisés. Então, quando Deus disse para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estava dizendo que ele era Deus de 3 homens mortos. Tinham morrido há séculos. A questão é que Deus não é Deus de mortos. Não tem sentido ele ser Deus de mortos. Então, quando ele diz que é o Deus, é o Deus, na época de Moisés, eu sou o Deus dos três, é porque eles estavam vivos. Naquele dia, naquela hora, da conversa de Deus com Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Jesus diz, saduceus, Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos no momento em que Deus falou para Moisés, mesmo que eles tenham morrido séculos antes. Ou Deus errou? Mas não podia Essa admissão eles não podiam fazer porque eles criam no Pentateuco, como eu já disse. E consideravam Moisés uma grande autoridade. Então Jesus deu um xeque-mate ali neles. Agora, é preciso, senhores saduceus, crer nisto. Crer no poder de Deus para fazer isto. O que nós vemos são animais morrendo e enterrando. Homens morrendo e enterrando. É o que nós vemos. De fato. Enterrou ali e acabou. Fim. É preciso crer em algo mais além do que nós estamos vendo e do que o nosso raciocínio diz, ou a nossa experiência aqui, é preciso ir além disto. É preciso crer, é como Jesus colocou com essas palavras, crer no poder de Deus para fazer isso. Ele faz isso, ele pode e faz isto. Vocês não querem acreditar nisso? É o que ele coloca. Na passagem paralela lá em Lucas 20, eu não vou ler lá, mas Jesus desenvolve um pouco mais esse ponto aqui. E ele destaca que nem todos alcançarão a era vindoura. Mas eu disse que não vou, mas eu acho que vale a pena lá. É Lucas 20 e 35. Porque ele joga mais alguma luz aqui. E ajuda, inclusive, a ver aquele aspecto que eu comentei, que disse que não iria aprofundar, nem vou, de ressurreição para a morte eterna e ressurreição para a vida eterna. O ser humano é um ser eterno. Deus criou cada ser humano para nunca mais deixar de existir. Então, não é só o crente em Jesus Cristo que tem uma existência eterna. A gente diz vida eterna no sentido de que vida é comunhão com Deus, é estar junto com Deus. Então ninguém usa a expressão vida eterna para um pagão, ou um ímpio, ou um descrente em Jesus Cristo. Ninguém usa essa expressão, mas a rigor, se usarmos a concepção de vida com existência, sim, podemos e devemos afirmar, porque a Bíblia afirma, há uma existência eterna para o pior dos pecadores, que morre sem Cristo, morre blasfemando de Cristo. Ele tem existência eterna. Não dizemos que ele tem vida eterna, que ele vai ter uma morte eterna. E essa morte aí significa separação de Deus. Ele nasceu separado de Deus, viveu separado de Deus, morreu separado de Deus e vai passar toda a eternidade separado de Deus. Então, a existência de alguém assim é eterna, mas nunca vamos chamar isso de vida eterna. É morte eterna, considerando morte separação de Deus. E vida, comunhão com Deus. Aí nós aplicamos o termo vida eterna para o quê? Para o crente em Jesus Cristo. Então, em Lucas 20, versículos 35, Jesus diz, os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Como eu comentei, Jesus focaliza exclusivamente na vida eterna, ou seja, na existência eterna daqueles que são, ele chamou de filhos da ressurreição, que foram tornados filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E ele coloca aqui, deixando claro que só vão alcançar esta condição aqueles que são havidos por digno. E esta dignidade para alcançar a ressurreição, claro, vem pelas boas obras, pelas esmolas, pelo comportamento, pela honestidade, nada disto. Essa expressão, quem é então que é digno de alcançar a vida eterna. Disse-lhes Jesus, 11:25, outra passagem, João 11:25, tenho aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nunca isso seria aplicado para alguém que nasce, que morre sem fé em Cristo. Nunca. Esse morre e morre de novo. No sentido aqui, a primeira sentido de morte é a morte física, morreu. Está ali ele, morto, sem vida. Aí vem a segunda morte, ou a morte de novo, a morte eterna, é o estado eterno de separação de Deus. Irreversível. Enquanto o homem está neste mundo, separado de Deus, ele tem a oportunidade de resolver essa situação através de Jesus Cristo. A diferença brutal entre este estado aqui de vida nesta terra, que significa a oportunidade de mudar, arrependei-vos, como Jesus disse, João Batista e tantos outros, a diferença brutal é que esta oportunidade se encerra no momento da morte, a primeira morte, da morte física aqui. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disto, juízo. É este, exatamente este juízo que vai determinar para lá, malditos, preparados para o fogo eterno e para a perdição, onde vai haver choro e ranger de dentes. Vão. Agora está decidido. Agora não tem mais solução. Não tem mais apelo do Evangelho. Um Evangelho que hoje tantos levam com muita banalidade, como algo banal. Aceite Jesus, aceite Jesus. Ah, vai aceitar Jesus, aceitar Jesus. Se você pudesse imaginar o que está por trás destas palavras, aceite Jesus, meu amigo. Se você pudesse imaginar, meu amigo, você, amigo ou amiga, que não tem Cristo como Salvador, você não faria pouco desta oportunidade de ouro que você tem e nem valoriza. Provavelmente tem uma Bíblia em casa, provavelmente já leu, já ouviu pregações, já conversou com pessoas, já lhe fizeram esse apelo, e você, um dia vai fazer muita falta, porque não terá mais, depois que você morrer, se você morrer sem Cristo, não tem mais o apelo do Evangelho. Agora é condenação pura. Pá! É juízo, julgamento. Por enquanto, está aí a oportunidade. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus falando, né, vos aliviarei. Todo dia você pode acordar, abrir os olhos e pensar nisso. Eu estou com mais um dia de chance. Estou com mais um dia de chance. Vinde a mim, vinde a mim. Aí um belo dia, pá, encerrou. Não veio a mim, fim. Dignos de alcançar a vida eterna. Essa dignidade vem pela ressurreição de Jesus Cristo. Conforme o coral cantou aqui, os hinos, as músicas, toda essa espetacular esperança que nós temos, certeza de vida eterna, tudo isto, tudo, depende exclusivamente, está totalmente baseada, lastreada na ressurreição dele que nós cantamos aqui hoje e celebramos. Se não houvesse a ressurreição dele, não haveria ninguém digno de alcançar a vida eterna. Que, na realidade, digno no sentido de uma dignidade pessoal, ninguém tem. Ser humano nenhum tem. Mas quando alguém se arrepende dos seus pecados realmente e coloca a sua fé em Jesus Cristo, essa pessoa se torna ali digna no sentido de é aceitável que ela receba, então, a vida eterna, a condição de Filho de Deus e regeneração do Espírito Santo e todos os benefícios espetaculares que acompanham o arrependimento e a conversão de alguém a Jesus Cristo. Muito bem, Jesus alista quatro características daqueles que serão ressuscitados para a vida eterna. Primeira, não podem mais morrer. E é a passagem que eu estava lendo, né? Os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Não podem mais morrer. Um. Dois. São iguais aos anjos, no sentido de que não morrerão jamais. Três. São filhos de Deus. Observem que nem todo ser humano é filho de Deus. Poderia dedicar vários minutos para provar isso biblicamente, mas não vou. Quarto. São filhos da ressurreição. E aqui está precisamente a pedra de tropeço dos saduceus. Não crio no poder de Deus para ressuscitar pessoas. Esse era o principal erro deles. É interessante a reação do que Jesus disse. O que acharam do que Jesus falou ali? Juntando os testemunhos de Mateus e de Lucas, dos dois evangelhos, aliás, Marcos também fala nessa passagem, nós vemos a reação de três grupos. Primeiro, as multidões. Mateus diz que ficaram maravilhadas com a doutrina, com o ensino de Jesus Cristo. Obviamente, no sentido bom, no sentido positivo. Gostaram demais. Então, segundo, alguns dos escribas, que eram outros mestres religiosos dos israelitas na época, autoridades, muitas vezes contra Jesus também, mas aqui eles gostaram. Inclusive os fariseus, que eram outro grupo religioso, eles eram unidos com os saduceus em muitas coisas, inclusive no poder que eles tinham, no sinédrio e tudo mais, mas eles eram contrários na crença. Especificamente aqui na ressurreição, os fariseus criam na ressurreição, sim, mas os saduceus, como já comentei, de jeito nenhum. Então, mas os escribas aqui não comento sobre os fariseus, mas os escribas apoiaram Jesus. Mestre, disseram bem. E os saduceus não ousaram lhe perguntar mais nada. Ficaram calados e dali para frente não se meteram mais com Jesus Cristo. Eles queriam ridicularizar o Filho de Deus. Não deu. Não deu. E nem poderia. Quantas pessoas hoje não apenas não valorizam Jesus Cristo, mas procurando uma oportunidadezinha qualquer de fazer pouco, uma gracinha que seja, não perde uma oportunidade. Não é um caminho bom este. Não pode resultar em coisa boa. O grande erro de muitos hoje pode ser resumido exatamente como Jesus falou para os saduceus. Não conhecem as Escrituras com intimidade. Não pesquisam, não se empenham em compreender as Escrituras com o fim de obedecerem as Escrituras. Muitos não mergulham na Bíblia porque não têm interesse em segui-la. Só por isso. Mergulham num livro dessa grossura de direito, porque estão fazendo o curso de direito, ou engenharia, cálculo estrutural, medicina. Meu pai comentava que ele foi uma vez um médico, ele nunca esqueceu que tinha um livro dessa grossura assim. O título era assim, A Unha. Ele se impressionou com aquilo e passou décadas falando nisso. Era em francês o livro. Ele era detalhista, né? Meu filho, como é que pode? O livro dessa grossura, o corpo humano. Não, a unha. Unha! Pois é. Então, alguém escreveu um livro dessa grossura falando na unha. Alguém compraram porque tem interesse na unha. Porque era cirurgião, é a área de medicina dele. Então, o homem, quando quer, ele mergulha fundo até sobre a unha. Quando quer, vai, estuda sobre pássaros, sobre poesia, sobre o que quiser. Estuda e vai, vai longe. Mas para as coisas da vida, da própria alma, não aprofunda nada e não sabe o que estão perdendo. Os grandes males da humanidade são facilmente explicáveis à luz da Bíblia. Isso 100 anos depois de Jesus Cristo, 500, 1000, 1500, idade das trevas, seja como for, idade industrial, da revolução industrial, e século XIX, e século XX, e hoje, e se Cristo não voltar daqui a um século ou dois séculos, qualquer época, é fácil explicar a raça humana, esse desacerto da raça humana à luz das Escrituras. A miséria, as guerras, a fome, o crime, tecnologia, inteligência artificial, tudo isto é facilmente explicável. Obviamente, de uma maneira conceitual. Mas me mostre na Bíblia onde é que fala em algoritmo. Não é assim. Mas a Bíblia fala como será o futuro da humanidade. Ela fala como é que a humanidade vai proceder e o que, que vai acontecer antes da vinda de Jesus Cristo. Vinda de Jesus Cristo? Onde é que você leu isso? Onde é que é? YouTube? Qual é o canal? Não, não, é a Bíblia mesmo. A Bíblia fala, Jesus vai voltar, fala, massa, né? É, você nunca viu, não? Vai lá, legal, dá um vibe, né? É, deve ser. Aí vai lá, diz que Jesus Cristo vai voltar, na Bíblia. Mas isso é muito excitante. Claro, muitíssimo. E quando é? Então, aí complicou. Aí vai para o YouTube mesmo, porque vai ter invenção muita. Invenção muita tem lá. E tem coisas boas também. É uma mistura complicadíssima. Mas está aí dizendo, vai dar tudo errado com a humanidade. Vai dar tudo errado. Já está dando. Eu acho interessante. Criaram agora uns programas aí geniais de inteligência artificial, que um computador faz redação, faz poesia, faz música, faz tudo. Aí estão os grandes aí do mundo preocupadíssimos com a inteligência artificial, que os governos têm que fazer leis para evitar isso e tal. Mas são uns gênios. Não está na cara que essa inteligência artificial está anunciando isso há décadas, que isso vai dar errado? Não é óbvio, não. Mas o homem é cego. Ele não enxerga, ele não consegue se controlar. Ele é apaixonado pelo próprio homem, ao mesmo tempo tem medo do homem. E é uma coisa totalmente esquisita, doentia. A Bíblia explica isso tudinho. Não especificamente, mas em termos conceituais, como já disse. Ela explica. Mas quem não quer conhecê-la vai ficar vendo tudo turvo, sem entender as coisas ao redor, indo para todo, como a Bíblia diz, todo o vento de doutrina, diz uma coisa assim, oh, aí depois acredita em outra coisa, aí vem um político lá e fala contra o aí vem outro, aí fica com raiva do outro, e outro com aí vai, ainda mais questão de política, não, agora é outra coisa, é uma onda que aconteceu de alguma maneira, aí, agora é a onda essa aqui, vai para lá, vem para cá, e fica indo, vai e vem. Aí o assunto é inflação, depois o assunto é pandemia, é isso. E a Bíblia lá, ensinando e dizendo, o seu tempo aqui nesta terra vai acabar rápido, como uma flor que hoje é linda, amanhã está murcha, feia, e cai no chão e pisam. Isso é você, sou eu. Em termos de vida aqui. Claro que, não conhecendo a natureza dos problemas, as soluções vêm erradas, baseadas em todo tipo de filosofia, de política, de ideias, de opiniões, tudo rodando à volta como um cego, procurando alguma coisa que caiu no chão e ele não sabe onde foi e fica procurando. É uma pena. Sem falar no medo da morte, que é algo que açoita a raça humana impiedosamente. Medo da morte. Tem gente que não passa na frente de cemitério, você sabia? Espero não estar falando com um aqui, né? Ah, se conhecessem o Deus da Bíblia e a Bíblia, ia ser o contrário, ia se surpreender que a morte é a ponte para a vida eterna. Quando chegaremos diante de Jesus Cristo, ele ressuscitou. E por isso, nós crentes, vamos ressuscitar também. Quero encerrar comentando o que Jesus disse: não conhecem o poder de Deus. Tem gente que conhece bem as narrativas da Bíblia, mas não crê no poder de Deus para realizar as coisas lá. Uma serpente falar? Para mim? Você vem com essa história da carochinha? Nem criança crê mais nisso. Um mar se abrir? O morto ressuscitar? Não. Negativo. Creia. O que a Bíblia diz é a palavra de Deus. Creia. E Jesus disse: não conhece, vocês não conhecem o poder de Deus. Pois é. Pessoas que não conhecem as Escrituras, não conhecem a experiência própria do que Deus pode fazer com o próprio coração. Tem tantos testemunhos bonitos. Como é que eu era desse jeito? Eu pensava assim, eu agia assim, eu sou uma outra pessoa hoje. Como pode? Só que ele diz como pode de uma maneira retórica, porque ele sabe a resposta. Deus me mudou. Não sabe o que é arrependimento. Não sabe o alívio que vem de um arrependimento sincero, do arrependimento sincero, e a confissão de pecados, e o pedido de perdão, e o perdão sendo concedido. O alívio que entra nessa alma, nesse coração. Não, isso aí nós podemos pregar a noite todinha para quem não tem Cristo, falar, o crente pode explicar a noite todinha também, o dia todinho, e não vai conseguir passar. Pode dizer, falar, mas essa experiência de conhecer na própria vida o poder de Deus, peraí, está falando em poder de Deus, mas não foi você que perdeu um filho de 20 anos de idade? Foi. Câncer, não foi? Foi. 20 anos, 19. E você vem falar no poder de Deus, meu amigo? É isso? Aí o outro vai dizer, só é. Porque Deus tinha poder de reverter aquilo, de fazer aquele jovem sair pulando como um cabrito de dentro da UTI. Mas Deus não quis, não foi a vontade dele. E não procure o poder de Deus nessas coisas, que ele pode, tem poder sim, mas Deus segue a vontade dele, os propósitos dele. O poder dele é uma consequência dos propósitos e da vontade. Ele não brinca de poder, não. E tem muito mais coisa do poder de Deus do que curar uma doença mortal, ou de fazer, como já comentei, um mar se abrir, ou um jumento ou uma serpente falar. Muito mais. A paz no coração é poder de Deus puro. A paz que só um crente conhece, porque tem o Espírito Santo. O poder de perdoar alguém. Isso é poder puro que vem de Deus. Um poder prático que o crente pode dizer: eu conheço o poder de Deus na minha vida. Pois qual foi a última vez que você curou um doente? Não vem que não é hora de curar doente. Isso é coisa secundária, terciária. Se Deus quiser curar, ele cura. Na hora que ele quiser, louvado seja ele por isso. Pronto, mas não é o caso. Não concentra nessas coisas somente. Não sabe o que é o poder de Deus para enxergar Jesus Cristo pela fé. Ai, enxerga mesmo? Quando foi a última visão que você teve de Jesus Cristo? Não, não é visão, não. Ah, mas boa é visão. Tem uma igreja ali que fala em visão o tempo todinho, e eu fico doido para ter uma visão daquela também. Se Cristo quiser aparecer a você, ele vai, numa visão, num sonho. Mas Volta de novo o propósito dele. Não é como ele tem agido normalmente. Eu digo enxergar Jesus Cristo pela fé é crer de uma maneira mais poderosa do que você enxergando com seus olhos. Mais poderosa do que enxergando com os olhos. Os olhos da fé levam a uma convicção muito mais profunda do que os olhos da carne que estão na sua face. Pode acreditar, meu amigo, minha amiga. Pode acreditar. Mas como é que eu vou lhe explicar isso? Não dá. Porque é uma experiência pessoal. E para conseguir essas coisas todas, basta abrir o coração para a palavra de Deus. E voltamos, encerrando, com o problema dos saduceus. Não conheciam as escrituras, porque não queriam. Conheciam, mas superficialmente. Não adentravam nas escrituras, de coração aberto. Creia nas escrituras. Passe a ler de uma maneira diferente. E agora, eu falo até para os crentes também, não só para aquele que não tem Cristo, como eu tenho concentrado boa parte dessas palavras, mas quantos crentes não aprofundam também? Aí eu vejo estudantes crentes que corretamente estudam bastante, especialmente no ano do vestibular, o Enem, e estudam, passam horas e viram noites estudando. Correto, é uma hora crucial, é importante tudo. Aí depois entra na faculdade, estuda, como eu já comentei, as coisas, a ciência a que se dedicou e tal, a profissão. Mas um crente não tem mais desculpa para não aprofundar nas escrituras? Não tem. E se você lê um livro dessa grossura sobre a unha, ou sobre a sua arte preferida, ou a sua ciência que você escolheu, já leu algum comentário de Mateus? De João? Leu alguma vez sobre história bíblica para entender melhor as colocações? Tem comprado algum livro de teologia elementar? Elementar, gente, eu estou dizendo é elementar. Teologia elementar. Já leu algum livro de teologia elementar? Eu? E eu sou lá teólogo? Teólogo, meu irmãozinho. Precisa ser teólogo para estudar teologia elementar e ver como é que os ensinos na Bíblia se coadunam, se concentram, se juntam, como é que eles estão interrelacionados. É um espetáculo. Eu não entendo bem, confesso, a falta de prazer que muitas vezes eu noto no crente quanto a essa questão de estudar a Bíblia mais, mas estudar com gosto. Não é o pastor andando aqui no púlpito dizendo estude a Bíblia, porque lá estou eu de novo, né? Mas é a minha obrigação. E eu faço com prazer. Mas, lá vou de novo, estude a Bíblia. Peça a Deus. É, pastor, que eu não tenho muito prazer. Vou ser muito franco com o senhor. Não tenho muito prazer, não tenho tempo. Ah, faz o seguinte, metade de Instagram, WhatsApp, metade só, 30%, estude a Bíblia. Aí você vai começar a saber a Bíblia mais do que os líderes aqui. 30%, tá bom? Quanto você tem dedicado para resolver esse problema lá dos saduceus? Vocês não estão estudando a Bíblia, não? Se tivessem, estariam com essa pergunta. Às vezes, crentes antigos vêm conversar e eu olho assim, eu não digo, né, claro, mas eu olho assim, como é que pode? Esse irmão tem uns 10 anos de convertido. Ele está com essa dúvida. Peraí, eu acho que esse aqui tem mais de 20. Está com essa dúvida? Ele não conhece isso aqui? Às vezes é de extasiar. Às vezes. Mas seja como for, não perca mais seu tempo. Crente em Jesus Cristo. Você foi havido por digno de herdar a ressurreição de Jesus Cristo para você. Vai passar a vida eterna com ele. Aprenda dele mais aqui. Vibre mais com ele. Você vai ver que muitas suas ansiedades e angústias e preocupações vão sumir. Muitas, muitas, não todas. Sempre teremos aqui angústias, ansiedades, preocupações, medo, tudo. Porque pecado está em nós ainda. E o pecado causa isso, eu sei disto. E as perdas aqui na terra e as dificuldades, eu sei disso tudinho. Mas é muito aliviada a carga do crente que mergulha nas Escrituras, enquanto espera a ressurreição de Jesus Cristo em si próprio, e ressuscitará. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelas Escrituras, que sejam mais valorizadas por cada pessoa aqui presente, independente da condição em que cada um se encontra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.